no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: vacinação de crianças contra a Covid-19.
Ministério da Saúde detalha como será feita a imunização desta faixa etária.
Primeiras doses chegam ao país no dia 13 de janeiro. Luana Karen.
Não será necessário um atestado médico indicando a vacina, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recomenda que os pais consultem um profissional de saúde.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS volta a ser obrigatória. Gabriela Noronha.
Quem não realizar a prova de vida terá o benefício bloqueado.
Pagar multas de trânsito com 40% de desconto.
Motoristas que usam a plataforma gov.br começam a receber mensagens para regularizar a situação.
Avisos fazem parte de nova função da plataforma. Carlos Molinari.
O principal objetivo é oferecer o serviço do governo de forma antecipada ao cidadão.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Aposentados e pensionistas do INSS precisam ficar atentos. A prova de vida voltou a ser obrigatória este ano.
É esperado que pelo menos 3 milhões de pessoas façam o procedimento por mês.
Além disso, o INSS lançou um calendário para quem não fez a prova de vida durante a pandemia.
O procedimento é necessário para manter o pagamento do benefício. A iniciativa busca evitar fraudes e pagamentos indevidos.
A produtora cultural Nathalie Weber recebe uma pensão pelo falecimento do marido desde 2013. Ela, que mora em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, conta que deixou de fazer a prova de vida no ano passado e acabou com o benefício bloqueado pelo Instituto Nacional de Seguro Social.
Então tive que ir ao banco falar com o gerente. Fiz a prova de vida na hora porque é um procedimento rápido e simples. Mas levei ainda 48 horas, né, para receber.
Para evitar o bloqueio do pagamento, pensionistas e aposentados devem estar atentos. A prova de vida voltou a ser obrigatória este ano. Após 3 meses de suspensão, o procedimento tem que ser feito no mês do aniversário, mas pode ser realizado também um mês antes ou depois da data. Além disso, o INSS montou um calendário para atender o beneficiário que não fez a prova de vida nos últimos 2 anos. Quem está desde 2020 sem realizar o procedimento, por exemplo, tem até o fim de janeiro para regularizar a situação. Reinaldo Almeida, chefe da divisão de agentes pagadores do INSS, explicou que a prova de vida pode ser feita pela internet ou em uma agência bancária.
Para fazer, é só ir ao banco que você recebe o benefício. Quem fez o recadastramento na Justiça Eleitoral consegue realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS. São 17 milhões de beneficiários que podem fazer pelo aplicativo Meu INSS e não precisam mais ir ao banco.
A prova de vida tem como objetivo evitar fraudes e pagamentos indevidos. Quem está sempre de olho nas datas é a aposentada Ivanilce da Silva Santos, que mora em Rio Branco, no Acre.
Todo ano eu fico atenta ao calendário, né, para eu fazer a minha prova de vida, porque eu vou comprovar que eu estou viva para poder continuar recebendo o meu salário.
Quem não realizar a prova de vida terá o benefício bloqueado. Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldade de locomoção podem pedir visita em domicílio. Nesse caso, é necessário agendar um horário pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Reportagem Gabriela Noronha.
Quem não fez a prova de vida por causa da pandemia deve ficar de olho no calendário e regularizar a situação para não perder o benefício.
Uma portaria publicada no Diário Oficial da União definiu o prazo para que o procedimento seja feito antes que haja bloqueio do pagamento.
Para quem tinha o vencimento até dezembro de 2020, se não fizer a prova de vida, vai ter a pensão bloqueada em fevereiro.
Já para vencimento de janeiro a junho de 2021, o bloqueio ocorre em março.
Para aqueles com vencimento em julho e agosto do ano passado, o bloqueio será em abril.
Quem teve o vencimento em setembro e outubro de 2021 deve fazer a prova de vida antes do mês de maio, previsto para bloqueio.
E para aqueles com vencimento em novembro e dezembro do ano passado, o bloqueio está marcado para junho.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta na manhã de hoje, depois de ficar internado em um hospital em São Paulo por causa de uma obstrução intestinal.
Ao deixar a internação, o presidente comentou sobre as principais ações do governo realizadas durante o fim do ano passado e início dessa semana.
Bolsonaro ficou internado por 2 dias após sentir um desconforto intestinal na madrugada de segunda-feira. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo descartou a necessidade de cirurgia e explicou o atual quadro clínico do presidente.
O presidente sofreu um atentado há anos atrás pelo todo solitário, uma facada, que originou uma cirurgia muito bem feita pelos profissionais que atenderam ele de fora, Santa Casa, muito bem feita. Mas depois disso ele teve uma peritonite no dia 12 de setembro, ou seja, alguns dias depois do acidente. E essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. Normalmente nesses quadros nós não operamos direto, se faz uma sonda gástrica, hidratação parenteral, corta a alimentação e ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente.
O presidente também destacou as principais ações do governo federal desde o início do recesso de fim de ano, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
Desoneramos 17 carreiras, né? 17 atividades, construção civil, transporte, comunicação. Aprovamos também uma isenção de IPI para taxistas, também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiência auditiva. Acompanhei o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. Acompanhei o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar 4 ministros para lá, destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, né? Em grande parte para a Bahia. Também destinamos em recursos extraordinários 700 milhões para o Ministério da Cidadania.
Bolsonaro também ressaltou a entrada do Brasil como membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Estamos muito bem com a política externa. A nossa nova cadeira, depois de 10 anos, no Conselho Não Permanente de Segurança da ONU, se fez presente. É mais um sinal de estarmos bem com a política de fora do Brasil.
Bolsonaro também destacou o enfrentamento do Brasil em relação à pandemia de Covid-19.
Onde todo mundo esperava que fosse perder 10% do PIB, nós perdemos 4%. Foi bastante, foi, mas não se compara com os grandes países. E como nós conseguimos manter os empregos? Nós terminamos agora o terceiro ano de mandato nosso, com 2 de pandemia, com saldo positivo de 3 milhões de novos empregos no Brasil.
Bolsonaro também realizou em 2021 viagens ao exterior, como ao Oriente Médio. A agenda de viagens previstas para o mês de janeiro, segundo o presidente, está mantida. Reportagem, Júlia Ballarini.
E o presidente Jair Bolsonaro comentou a participação das Forças Armadas nas eleições deste ano.
O presidente afirmou que a participação atende a um pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, como medida de segurança para a integridade do sistema eleitoral brasileiro.
As Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso a participar das eleições, para participar de todo o processo eleitoral, sem exceção. O brasileiro merece eleições limpas e transparentes, e ninguém é dono da verdade aqui em nosso país. Então a lei vai ser cumprida, teremos eleições sim, limpas e transparentes, pode ter certeza disso.
Para diminuir os estragos das fortes chuvas e ajudar a população, uma série de ações está sendo realizada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional nos estados da Bahia e de Minas Gerais desde novembro.
Hoje, o Ministério fez um balanço das ações.
Na Bahia, a situação de emergência foi reconhecida em 130 municípios para atender a população afetada e restabelecer os serviços essenciais.
Já foi aprovada a liberação de 130 milhões de reais para 62 municípios. A maior parte é para o socorro e assistência.
Uma operação conjunta está ocorrendo com a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Casa Civil e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte.
Também participam as agências brasileiras de inteligência e de cooperação, Agência Nacional de Telecomunicações, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Pátria Voluntária e os Ministérios da Defesa, Saúde, Cidadania e Comunicações.
Marinha, Exército e Aeronáutica apoiam o trabalho com 3 aeronaves.
Já em Minas Gerais, foi reconhecida a situação de emergência em 65 municípios e a garantia do repasse de R$ 47 milhões para 31 municípios.
Também estão mobilizadas equipes do Grupo de Apoio a Desastres, Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Reuniões diárias são realizadas para definir e divulgar ações conjuntas, previsões meteorológicas e relatórios sobre a operação.
Pagar multas de trânsito com 40% de desconto.
Motoristas que usam a plataforma gov.br começam a receber mensagens para regularizar a situação.
Avisos fazem parte de nova função da plataforma.
Os detalhes daqui a pouco.
Foi criada hoje a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, ENBPar.
Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a nova estatal vai viabilizar a privatização da Eletrobras.
A ENBPar vai assumir as atividades da Eletrobras que não podem ser privatizadas, como as empresas Itaipu Binacional e a Eletronuclear.
E também a gestão de políticas públicas, como o programa Luz para Todos, para a universalização de energia elétrica e mais luz para a Amazônia.
A empresa vai trabalhar apenas com energia limpa de fonte hídrica e nuclear sem emissão de carbono.
A sede da ENBPar vai ser em Brasília.
A conta Covid recebeu reconhecimento internacional.
A operação financeira foi criada para minimizar os impactos da pandemia no reajuste das contas de luz dos consumidores e dar liquidez às distribuidoras.
A iniciativa foi destaque pela segunda vez em uma publicação especializada no mercado financeiro de economias da América Latina e Caribe.
Por causa da pandemia da Covid-19, o governo federal adotou uma série de medidas para minimizar os impactos econômicos no setor elétrico, e uma delas foi a conta Covid. Sem lançar mão do dinheiro do Tesouro, a operação coordenou o empréstimo de 16 instituições financeiras, públicas e privadas, às distribuidoras, em quase R$ 15 bilhões. A medida foi adotada para equilibrar o caixa das distribuidoras e evitar impactos na tarifa dos consumidores. É o que explica a diretora de programas da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, Camila Fernandes.
Uma operação que teve por objetivo diluir os custos que seriam atribuídos nas contas de luz dos consumidores nesse período desafiador que foi da pandemia e também de garantir a sustentabilidade financeira de todo o setor elétrico, toda a cadeia, contando a distribuição, a transmissão, a geração e até mesmo a comercialização de energia no país.
A negociação aprovada pelo governo foi reconhecida internacionalmente com 2 premiações na área de financiamento de projetos e infraestrutura. Para Camila Fernandes, o reconhecimento mostra que a conta Covid foi uma decisão acertada.
Se nada tivesse acontecido, se não tivesse sido feita essa operação, na data comum de todo ano que cada empresa tem de reajuste, a gente teria um aumento, né, uma componente para tratar desses efeitos da redução de consumo e inadimplência de forma importante, que levaria a um aumento das tarifas. Com o empréstimo, esse aumento ele não ocorreu, não vem ocorrendo, e aquele valor que seria o custo, né, desses efeitos, ele foi diluído ao longo de 5 anos.
A conta Covid foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Reportagem Cleide Lopes.
Usuários da plataforma do governo federal, a gov.br, começaram a receber mensagens para pagarem multas de trânsito com 40% de desconto.
Já foram enviadas mais de 40 mil mensagens.
As mensagens fazem parte de uma novidade da plataforma, a notifica.gov.br, que vai enviar informações de forma antecipada sobre os mais diversos serviços do governo aos usuários.
O principal objetivo é facilitar ainda mais a vida do cidadão.
A notifica.gov.br é uma nova forma de comunicação entre os diversos órgãos do governo federal e o cidadão. A ideia é que todos os 116 milhões de usuários dos serviços oferecidos pela plataforma gov.br recebam notificações relacionadas a um serviço público. Os primeiros avisos foram emitidos para que motoristas negociem suas multas de trânsito, como explica o secretário de Governo Digital, Fernando Coelho.
Fizemos o envio de mensagens a mais de 40 mil motoristas, orientando sobre como obter o benefício de 40% de desconto em multas.
O secretário de Governo Digital explica que o principal objetivo é oferecer os serviços do governo de forma antecipada ao cidadão e que, em breve, outras funcionalidades vão estar disponíveis.
Com o Notifica.gov.br, nós mudamos a lógica da comunicação entre o Estado e a população, pois começamos a oferecer serviço de forma antecipada. Queremos informar, alertar e ajudar o cidadão em sua relação com o governo em diversas áreas, como saúde, educação e trânsito, por exemplo.
O gov.br foi criado para facilitar a vida do cidadão. Desde a sua criação em 2019, o governo já digitalizou 1.500 serviços. Isso gerou uma economia estimada de 3 bilhões de reais por ano. Desse valor, 2 bilhões e 300 milhões foram poupados pela sociedade, que deixa, entre outras coisas, de gastar com deslocamento e despachantes. Pela página na internet ou pelo aplicativo, é possível acessar algum documento, como a Carteira Nacional de Habilitação, acompanhar o andamento de alguma solicitação ou fazer a prova de vida do INSS, por exemplo. Reportagem, Carlos Molinari.
O Brasil ampliou as relações com outros países em 2021.
E apresentou ao mundo as ações adotadas para conter os efeitos da pandemia na economia e na vida dos brasileiros.
É o que vamos ouvir na retrospectiva sobre política externa, parcerias internacionais e ajuda humanitária realizadas pelo país no ano passado.
Por causa da pandemia de Covid-19, algumas reuniões do Brasil com outros países foram feitas de forma virtual, como a cúpula do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas com o avanço da vacinação, outros encontros voltaram a ocorrer de forma presencial. Foi o caso da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, em Nova York. Na época, o presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura e destacou as ações do Brasil contra a pandemia.
Nosso governo concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios.
No final de outubro, Bolsonaro esteve em Roma, onde participou da cúpula do G20, formado pelas 20 principais economias mundiais. E em novembro, foi aos Emirados Árabes Unidos, onde discutiu relações bilaterais e assinou acordos de cooperação nas áreas de educação e ciência. Ele também participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil-Emirados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, na época comentou a importância da troca de investimentos e parcerias entre o Brasil e esses países.
A capacidade de investimento demonstrada aqui nos últimos 40 anos, criando toda essa riqueza a partir da reciclagem dos petrodólares, é o que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos dessa parceria no Brasil.
O presidente também participou da inauguração da Embaixada do Brasil em Manama, capital do Reino do Bahrein, país que ocupa o quarto lugar entre os países que mais fazem trocas comerciais com o Brasil no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, apontou a importância da nova embaixada.
O Bahrein celebra 50 anos do seu surgimento no seio da comunidade das nações. É, portanto, presidente, muito oportuno, muito auspicioso que nesse ano tão importante, Vossa Excelência tenha decidido, tenha ordenado abrir a Embaixada do Brasil neste país.
No combate aos efeitos da pandemia, o Brasil doou imunizantes a países da América Latina, Caribe e da África. Ajuda humanitária brasileira também foi enviada ao Haiti após o terremoto que matou mais de 2 mil pessoas. Além da doação de medicamentos, equipamentos médicos, purificadores de água e alimentos, bombeiros brasileiros ajudaram na assistência médica e na avaliação e demolição de construções que ofereciam riscos aos haitianos. Reportagem Márcia Fernandes.
Momento Saúde.
A vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar ainda este mês.
As primeiras doses devem chegar ao país na quinta-feira da semana que vem.
O Ministério da Saúde divulgou hoje recomendações para a imunização desse público.
A vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade deve começar pelos menores com comorbidades, deficiência permanente, indígenas, crianças que vivem em comunidades remanescentes de quilombos ou que vivam em lares com pessoas que tenham risco de evolução grave para a Covid-19. Depois, serão imunizadas as outras crianças, começando pelas mais velhas. Segundo a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, o intervalo entre a primeira e a segunda dose nas crianças deverá ser de 8 semanas.
Os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. E se nós não estamos em um ambiente, no cenário epidemiológico, onde haja uma necessidade premente de se completar o esquema vacinal primário, é muito melhor para qualquer indivíduo que esse intervalo ele se amplie, que não seja de 21 dias, que seja de 8 semanas. Isso serve tanto para adultos como para crianças.
No dia da vacinação, a criança deverá estar acompanhada dos pais ou responsáveis. Caso contrário, o acompanhante do menor deverá assinar um termo de consentimento. Não será necessário um atestado médico indicando a vacina, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recomenda que os pais consultem um profissional de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões e 500 mil crianças de 5 a 11 anos. A pasta contratou da Pfizer, único laboratório com imunizante para crianças aprovado no Brasil, 40 milhões de doses. A metade desses imunizantes deve chegar até março. Já a primeira remessa de vacinas para as crianças está prevista para chegar ao país no dia 13 de janeiro, como explica o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
Lembrando que no nosso contrato assinado, já estava previsto o máximo de doses alocadas para esse trimestre de 20 milhões de doses. Então, todas as doses do primeiro trimestre, contratualmente assinado no dia 29 de dezembro, serão, então, de doses pediátricas, e para isso a gente precisa assinar e firmar um aditivo de contrato que foi assinado no dia 28 de dezembro. Então...
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o país alcançou nesta quarta-feira a marca de 400 milhões de vacinas contra a Covid-19 distribuídas aos estados e municípios. Reportagem Luana Karen.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU julgou o processo referente à segunda etapa da auditoria integrada que avalia a sistemática de votação eletrônica no Brasil. A auditoria não identificou riscos iminentes à realização das eleições de 2022. O objetivo desta fase foi analisar a gestão de riscos orçamentários riscos humanos e segurança da informação com foco em pessoas. A próxima etapa investigará os processos de gestão da continuidade de negócio, da custódia e proteção dos dados. Na primeira fase da auditoria, foi avaliado se a sistemática de votação eletrônica seria suficiente para garantir a auditabilidade da votação. O resultado mostrou que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas etapas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Governador de Sergipe aciona o Supremo contra a regra de execução de emenda parlamentar impositiva.
Justiça do Distrito Federal condena supermercado a indenizar criança que fraturou o braço após queda dentro do estabelecimento.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de homem que fraudou o furto da própria caminhonete.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Governador de Sergipe ingressa com ação no Supremo contra a regra da Constituição Estadual sobre execução de emenda parlamentar impositiva.
A norma questionada proíbe a inclusão de percentual decorrente dessas emendas em conta de restos a pagar. Carolina Chaves.
Segundo o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, a regra estadual viola a norma constitucional federal ao vedar percentual de restos a pagar das programações orçamentárias de emendas impositivas. Ele destacou que o artigo 165 da Constituição da República reservou à Lei Complementar Federal a disciplina de restos a pagar e que essa norma tem amplitude sobre toda a seara orçamentária e é vinculante a todos os entes da Federação.
O presidente do STJ encaminha ao Supremo o pedido de habeas corpus feito pela defesa do desembargador aposentado Carlos Luiz de Souza.
Ele foi condenado em processo administrativo do CNJ à pena de aposentadoria compulsória por venda de decisões do Tribunal de Justiça do Tocantins, Caio Baltazar.
A defesa pretende anular o processo no qual o desembargador é acusado dos crimes de corrupção passiva qualificada, associação criminosa e concussão. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins pontuou que no decorrer da instrução penal não restou nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função que justificasse a competência criminal da Corte Superior no caso diante da decretação de aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro destacou também que cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal Superior.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou o pagamento do adicional de insalubridade a um bombeiro civil da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo de São Paulo.
Na reclamação trabalhista, o bombeiro disse que as atividades envolviam serviços de inspeção e acompanhamento de manutenção em área de risco, prestação de primeiros socorros a alunos e empregados, além da orientação sobre o uso dos equipamentos de segurança e sobre prevenção de incêndios e acidentes.
A empresa Ré argumentou que a função exercida pelo trabalhador não se enquadrava na lei que dispõe sobre a profissão de bombeiro civil.
Mas, para o TST, prestação de serviços acessórios compatíveis com a atividade principal de prevenção e combate ao fogo não afasta o direito ao adicional.
Justiça do Distrito Federal condena supermercado a indenizar criança que fraturou o braço após queda dentro do estabelecimento.
A indenização foi fixada em R$8 mil por danos morais e aproximadamente R$ 430 por danos materiais.
A criança estava no supermercado com a mãe e, ao ir buscar um carrinho de compras, caiu após tropeçar em uma barreira de contenção que estava sem sinalização. Por conta do acidente, ela fraturou o braço esquerdo e precisou fazer cirurgia. Segundo o processo, os funcionários da empresa não prestaram suporte. O estabelecimento comercial foi condenado em primeira instância, mas recorreu sob o argumento de que cabia à mãe o dever de vigilância e de guarda da criança. Ao analisar o recurso, o tribunal concluiu que ficou demonstrada a responsabilidade do supermercado. A decisão foi unânime.
O Tribunal de Justiça em São Paulo manteve a decisão de primeira instância que condenou um homem à prisão de 1 ano e 4 meses por fraudar o furto da própria caminhonete.
Ele também foi condenado por comunicação falsa de crime a ressarcir o valor pago pela empresa seguradora de veículos.
O réu chegou a registrar boletim de ocorrência e foi indenizado pela seguradora em R$ 75.700.
Mas após investigação, a Polícia Civil descobriu que o réu havia desembarcado do próprio carro na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. E em seguida, o veículo seguiu viagem rumo ao Mato Grosso do Sul.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado deve analisar após recesso MP que prevê divulgação mensal do resultado financeiro da Previdência. Também deve entrar na pauta de votações projeto que cria Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. Leila Barros comemora 9 meses de vigência da Lei do Stalking. Boa noite. O Senado vai analisar na volta do recesso parlamentar uma medida provisória que prevê a divulgação mensal do resultado financeiro da Previdência. Mas para o senador Paulo Paim, isso se trata de uma engenharia do governo para ocultar o déficit previdenciário. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida provisória determina a divulgação do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social todo mês pelo Ministério do Trabalho e Previdência. As renúncias fiscais só serão contabilizadas como receita para fins de aferição do equilíbrio financeiro do regime. Por isso, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que os resultados não serão transparentes.
O que irá aparecer na contabilidade pública no longo prazo será mais um rombo do RGPS. É mais uma esperteza do governo, uma pedalada fiscal, objetivo apenas dispensar a previsão orçamentária da compensação mês a mês das perdas da arrecadação decorrentes da prorrogação da desoneração da folha.
A lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2023 acaba de ser sancionada. O benefício reduz as alíquotas de 17 setores para manter cerca de 6 milhões de empregos. O incentivo vai gerar uma perda de aproximadamente 9 bilhões de reais para o governo em 2022, não previstos no orçamento aprovado pelo Congresso.
E também deve entrar na pauta do Senado a partir de fevereiro o projeto que cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. A proposta, se aprovada, seguirá para a sanção presidencial. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A ideia é aumentar a sobrevida e reduzir a mortalidade de crianças e adolescentes com câncer, bem como evitar o abandono ao tratamento e melhorar a qualidade de vida desses pacientes de até 19 anos. Ao ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o relator senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, ressaltou que a política para a prevenção do câncer no Sistema Único de Saúde não contempla a complexidade e as especificidades do câncer infantil. Para Lazier, a saúde das crianças com câncer está sendo negligenciada.
É inadmissível que esse tema não receba a devida importância por parte dos gestores do SUS, pois apesar de o câncer infantil representar apenas de 2 a 3% do total de casos de tumores diagnosticados no Brasil, ele é a principal doença causadora de morte na faixa entre 0 e 19 anos.
a Presidência da República sancionou a lei que obriga a preservação do sigilo sobre a condição de pessoas com HIV, hepatites crônicas, além de hanseníase e tuberculose. Para tanto, a confidência das informações deve ser mantida pelos serviços de saúde, estabelecimentos de ensino, locais de trabalho, pela administração pública, segurança pública, pela justiça e por meios de comunicação. Repórter Sabrina Dias.
O autor do projeto que originou a lei foi o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para o senador, garantir o direito ao sigilo a essas pessoas é fundamental para evitar situações de discriminação e constrangimento.
Quase 1 milhão de brasileiros vivem com HIV. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas. Hoje, com o avanço da ciência, é perfeitamente compreensível e é necessário ser assegurado, ser garantido a essas pessoas o direito civilizatório, o direito humanitário básico ao sigilo.
O relator do projeto, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que mesmo existindo tratamento para reduzir a carga viral dessas doenças, elas ainda são muito estigmatizadas pela sociedade.
E também está em vigor a lei que prorroga até o dia 31 de dezembro de 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados sobre a compra de veículos novos para taxistas e pessoas com deficiência, incluindo a auditiva. Pelo texto, o benefício valerá para a aquisição de carros cujo valor não ultrapasse os R$ 200 mil. Repórter Roberto Fragoso.
A renúncia fiscal pode ser usada uma vez a cada 2 anos. O veículo deve ser flex, elétrico ou híbrido e não pode ter motor maior que 2.0. A autora da proposta, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defende que o fim da gratuidade provocaria prejuízos em cascata para as pessoas com deficiência.
Ter a isenção no IPI para comprar um carro é um requisito para solicitar a isenção do ICMS. E ter a isenção no ICMS é um requisito para pedir isenção do IPVA.
A proposta recebeu um veto ao ser sancionada, que atingiu a permissão para comprar, sem impostos, acessórios não originais para adaptar o veículo. O executivo argumentou que a isenção desses opcionais é um benefício fiscal à parte.
E os consumidores poderão ser beneficiados com a vigência da lei que permite a venda direta de etanol para os postos de combustíveis, desobrigando os produtores a comercializarem o produto para o mercado varejista somente por meio das distribuidoras. A lei, oriunda de uma medida provisória editada pelo governo e aprovada pelo Congresso, foi sancionada com vetos pela Presidência da República. Assim, as cooperativas produtivas ou de comercialização de álcool combustível não contam com essa permissão para venda direta aos postos de combustível. O relator da MP no Senado, Otto Alencar, do PSD baiano, afirmou que a venda direta não é obrigatória e explicou como será a cobrança de COFINS e PIS/PASEP.
A carga tributária das contribuições sociais incidentes sobre a cadeia do etanol será a mesma tanto na hipótese de venda direta ao produtor ou importador para o revendedor varejista quanto naquela intermediada por um distribuidor, qualquer que seja o arranjo da cadeia produtiva e de comercialização.
E a lei que aumenta o teto de gastos para estados que renegociaram dívidas com a União foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União. A repórter Manuela Moura tem os detalhes.
Originária de um projeto da Câmara dos Deputados e aprovada no início de dezembro no Senado, a lei complementar exclui novas despesas do limite para renegociação das dívidas dos entes federados com a União. O relator da matéria no Senado, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, afirmou que é preciso ter mais compreensão com as dívidas, pois a economia está em queda e a pandemia piorou o cenário.
Não se pode desconhecer as dificuldades acumuladas pelos entes federados, ao cabo de uma década inteira de baixo crescimento econômico. Tampouco devemos esquecer os terríveis impactos que a pandemia de Covid-19 impingiu à gestão pública e que foram notados em todos os cantos do nosso país. A soma desses fatores faz com que estejamos falando de um momento especialmente tormentoso para todos os governos, dos mais diversos matizes ideológicos ou posições políticas.
Ao todo, foram 18 os estados que renegociaram com a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Já está na Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado que prevê a criação de um cadastro nacional de condenados por crime de feminicídio, estupro, violência doméstica e familiar contra a mulher. Repórter Pedro Pincer.
Segundo a autora, senadora Kátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, o projeto tem por finalidade criar mais um instrumento para inibir a violência contra a mulher, garantindo a elas o direito à vida, à saúde e à integridade física e moral, de modo a fortalecer as políticas públicas de enfrentamento a esse fenômeno. fenômeno.
Que nesse cadastro inclua também o estupro de vulnerável, aqueles condenados por feminicídio, lesão corporal contra a mulher, perseguição contra a mulher, violência psicológica, onde terá o perfil genético, o perfil social do indivíduo e também, se houver uma eventual reincidência, ele também será anotado nesse cadastro.
E a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, comemorou os 9 meses da lei que tipifica o crime de stalking, que se caracteriza pela perseguição reiterada da vítima, ameaçando a sua integridade física e psicológica. Leila Barros, que é autora do projeto que deu origem à lei, ressaltou que ela própria, durante sua trajetória como atleta, foi vítima dessa espécie de crime. Também destacou que a lei visa coibir um tipo de conduta de que são vítimas principalmente as mulheres.
No Distrito Federal, foram 1.130 ocorrências registradas entre 1º de abril e 7 de outubro, uma média de 6 casos por dia e 181 casos por mês, sendo que 83% das vítimas eram mulheres e 76% dos autores eram homens.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados destacam medidas para melhorar a qualidade da educação pública.
Proposta prevê interesse público na exposição de presos e suspeitos de crimes violentos.
Avança na Câmara projeto de lei que regulamenta a clonagem de animais.
Boa noite. Os deputados estão analisando um projeto de lei que estabelece regras para a clonagem de animais. O tema não é consenso, mas a proposta foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que regulamenta o controle de material genético animal e a clonagem de animais domésticos para interesse da pecuária. A proposta tem origem em um projeto da senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins. O relator, deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, apresentou parecer pela rejeição, mas foi voto vencido na comissão que aprovou o relatório do deputado José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, por 8 votos favoráveis e 7 contrários. O deputado Schreiner destacou o avanço da biotecnologia no Brasil, que é referência mundial. Segundo ele, a proposta é importante para haver controle e fiscalização. E lembrou que o texto não trata de modificação genética em animais.
O PL 5010 pretende justamente regulamentar as questões relativas ao uso comercial de técnicas como a clonagem, trazendo segurança jurídica para o agronegócio. Atualmente, o Brasil ocupa a posição de liderança e é referência mundial na adoção pelo setor produtivo de tecnologias de embrião, que incluem técnicas como a superovulação, a fertilização in vitro e a clonagem. Essas técnicas tornaram-se pilares do melhoramento genético de bovinos e o seu uso fundamental para que o país alcance os atuais níveis de produtividade e competitividade da pecuária.
A técnica da clonagem foi usada no país pela primeira vez há pouco mais de 20 anos e a prática não se enquadra no arcabouço legal. Segundo o deputado Schreiner, o projeto apenas atualiza uma lei de quase meio século atrás. A lei sancionada em 77 trata da fiscalização de sêmen para inseminação artificial em animais domésticos. Na leitura de seu relatório contrário à aprovação da proposta, o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, afirmou na Comissão de Meio Ambiente que os resultados da clonagem nem sempre são satisfatórios. A expectativa de vida dos clones é baixa, eles apresentam deficiências e não são aptos para reprodução.
Vê-se que são inúmeros os pontos negativos da clonagem. É uma técnica de baixa eficiência, pois vários fetos morrem durante a gestação ou logo após o nascimento. Sem falar do grande número de clones que apresentam anomalias, lesões hepáticas, tumores e baixa imunidade, o que torna visível o sofrimento que é imposto a esses animais. Até que ponto a clonagem é segura o bastante para que se produzam seres geneticamente modificados que produzirão alimentos que abastecerão nossos lares ou medicamentos que serão usados em diversos tratamentos? Será a clonagem animal um primeiro passo para se chegar à clonagem humana?
A inspeção e a fiscalização da clonagem ficarão a cargo do órgão competente do Poder Público Federal e vão levar em consideração, entre outros aspectos, a higiene, a segurança e a viabilidade do material genético animal e dos clones de animais domésticos. A fiscalização será realizada nos locais que forneçam ou produzam material genético animal ou de clones, como fornecedores, estabelecimentos rurais, depósitos, armazéns, laboratórios, parques agropecuários e recintos de leilões, portos, aeroportos, postos de fronteira e instituições de pesquisa. Apenas o fornecedor registrado ou cadastrado poderá desenvolver as atividades e com controle oficial dos animais doadores. A supervisão e a emissão de certificados sanitários e de propriedade são de competência dos serviços veterinários oficiais. A proposta agora aguarda parecer do relator na Comissão de Agricultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Felipe Barros, do PSL do Paraná, celebra a decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS cobrado a partir de 15 de março de 2017. Ele lembra que, na prática, a medida vai beneficiar os consumidores de energia elétrica que deverão ser restituídos.
Além de já oficiarmos a Copel para que faça a restituição dos valores devidos do consumidor de energia elétrica paranaense, sejam residenciais, industriais ou comerciais, nós também já oficiamos o Tribunal de Contas da União e a ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, para que as companhias de energia de todo o Brasil façam a restituição aos consumidores de energia elétrica brasileiros. É importante relembrar que nós estamos num período de pós-pandemia. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, outras tantas tiveram dificuldades e estão com dificuldades financeiras. E essa decisão vem num bom momento, uma vez que pode ajudar e aliviar o bolso do consumidor de energia elétrica brasileiro.
Felipe Barros também elogia a publicação de medida provisória que permite socorro ao setor elétrico devido à crise hídrica que atinge o país. Entre os mecanismos previstos no texto está a captação de recursos arrecadados exclusivamente por meio de encargo tarifário para a compensação de operações financeiras decorrentes de ações de enfrentamento à falta de chuvas.
Paulão, do PT de Alagoas, critica as reformas aprovadas pela Câmara e pelo Senado durante os governos Temer e Bolsonaro. Na opinião do deputado, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência passaram pelo Congresso com o objetivo de enfraquecer o papel do Estado no desenvolvimento do Brasil.
Paulão afirma que o presidente Jair Bolsonaro complementou o processo de desmonte do Estado iniciado pelo ex-presidente Temer. O congressista destaca a importância dos investimentos estatais para o crescimento do país e para a manutenção de uma economia nacional aquecida.
O Partido dos Trabalhadores entende a importância do Estado como indutor da economia, principalmente para os pequenos produtores, para os médios produtores, fortalecendo a agricultura, para a indústria, para o micro, pequeno, médio empresário. Você tem uma rede financeira pública que você tem a capilaridade para financiar esses segmentos, que são os grandes geradores de emprego no Brasil, programas que você fortaleça as estatais como Petrobras, Eletrobras, Correios, Serpo e tantas estatais importantes que têm um processo de integração e de soberania nacional.
Desenvolvimento Regional.
José Rocha, do PL, defende a união de esforços para minimizar o sofrimento da população do sul da Bahia, que vem sofrendo com as fortes chuvas desde o final de 2021.
O deputado destaca a medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, que prevê ajuda de R$700 milhões para os baianos, e reitera que o momento é de união. José Rocha se solidariza com todos os atingidos pelo desastre ambiental.
Venho aqui emprestar a minha solidariedade, o meu apoio a essas famílias que estão sofrendo nesse momento e que necessitam realmente de um apoio em todas as direções. Portanto, a Bahia, nesse instante, pede socorro ao governo federal, pede socorro ao Congresso Nacional para que sejam minimizadas essas agruras por que passam o povo baiano.
Herculano Passos, do MDB, solicita que o governo federal, por meio do Ministério da Integração Regional, destine recursos para as obras da barragem do Rio Piraí, em São Paulo. O deputado comemora o fato de o governo do estado já ter liberado 70 milhões de reais para iniciar a construção em 2022.
Projeto importante para atender a necessidade de recursos hídricos das cidades de Indaiatuba, Salto e Itu. Essa barragem vai ser muito importante porque vai ser utilizada a água na época da estiagem. E a gente fica contente porque está sendo bem recebido nos âmbitos do governo federal e governo estadual. E com certeza esse projeto vai mudar a vida das pessoas, porque as cidades vão poder crescer com qualidade de vida, desenvolvimento, e a gente sabe que água é tudo, água é vida. Fico muito contente em participar desse projeto tão importante.
Herculano Passos conta que chegou a destinar 50 milhões de reais quando foi prefeito de Itu para a desapropriação dos terrenos onde a barragem será construída. Segundo o deputado, os investimentos são necessários para que haja água em quantidade e qualidade para diversos municípios paulistas.
Trabalho. Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, comemora a aprovação do projeto que barra os supersalários do serviço público, reivindicados, segundo o parlamentar, por categorias específicas de servidores.
Infelizmente, isso acontece na casta e não no servidor público, que leva sempre a pecha de que é um marajá. E isso não é verdade. O servidor público ganha o razoável quando ganha. Tem, infelizmente, essa casta, formada por juízes e promotores, é que usam e abusam de uma brecha da lei que dá a eles e ao próprio poder a possibilidade de criar penduricários para poder atender as demandas de cada um. Isso é inadmissível.
De acordo com Rubens Bueno, a medida vai representar uma economia anual de 3 a 10 bilhões de reais, ao impedir privilégios e punir quem comete abusos.
Aquele que autorizar ou aquele que receber poderá ser condenado até 2 anos de prisão, além de ter a possibilidade de perder o seu cargo, por se tratar de improbidade administrativa. Então, tudo isso está no projeto que foi aprovado por unanimidade no mês de julho aqui na Câmara, na certeza que está se contribuindo muito para o fim dos abusos e dos privilégios no serviço público brasileiro.
Educação. Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, apresentou projeto de lei que institui a Política Nacional de Educação Digital. A deputada lembra que a proposta inclui 4 eixos de atuação: apoio à população excluída do mundo digital, qualificação de trabalhadores, especialização em tecnologias para melhorar a empregabilidade e pesquisa digital.
O objetivo, segundo Ângela Amin, é assegurar a produção de novos conhecimentos, dando oportunidade para que os jovens participem efetivamente da construção de um novo mundo, cada vez mais virtual e digital. Ela ressalta a importância do envolvimento não só dos profissionais da educação, mas também de toda a sociedade.
Passa-se pela sensibilização da sociedade, dos profissionais envolvidos na área da educação, dos governos, o governo federal, estadual e municipais, para que nós tenhamos, através do processo educacional, na valorização do profissional da área da educação, na garantia da infraestrutura necessária nas nossas unidades de ensino e tendo muito claro a necessidade de preparar o nosso profissional para esse novo mundo da área da educação.
Dr. Zacarias Calil, do Democratas, parabeniza o governo de Goiás pela distribuição de kits estudantis entregues aos alunos do 3º ano do ensino médio. Segundo o parlamentar, são 60 mil kits que incluem computadores portáteis, livros e uniformes.
De acordo com o Dr. Zacarias Calil, os investimentos representam uma revolução para o estado de Goiás e demonstram o compromisso do governo com os avanços no processo de ensino e aprendizagem, ao possibilitar a conectividade aos alunos de escolas públicas.
Ao todo, foi um investimento de 144 bilhões para a compra desses equipamentos. Esse recurso é resultado do trabalho de compliance do governo, que tem acabado com desvios de recursos. É a educação do século XXI no estado de Goiás, com educação híbrida, ou seja, presencial e online. Nosso governo está dando condições de conectividade aos alunos. Os alunos podem levar os computadores para casa e utilizá-los para estudar e participar das aulas remotas. O aluno fica com o computador até o final do ano letivo, quando devolve para a escola, a fim de beneficiar outro estudante no próximo ano.
Na avaliação de José Ricardo, do PT do Amazonas, a educação sofreu grandes retrocessos sob a gestão do presidente Bolsonaro. O deputado lamenta o corte de verbas, o descumprimento do Plano Nacional de Educação, a não aplicação de 10% do PIB em investimentos na área e o congelamento por 20 anos dos gastos da União, que impactam diretamente no ensino e na pesquisa.
Mas José Ricardo reitera seu compromisso de lutar por uma educação pública de qualidade e afirma que destinou emendas parlamentares às universidades e institutos federais e às escolas estaduais do Amazonas.
Agora, temos que continuar insistindo que constitucionalmente se mantenham os recursos para a educação, porque há várias ameaças no Congresso de mudar as regras, porque tem prefeitos, tem governadores que acham que deveria se gastar menos em educação, investir menos em educação. Nós temos fazer exatamente o contrário. Mas nós temos que garantir também nas escolas equipe completa, pedagogo, professores, merendeiras, porteiros. E esse é um dos projetos que eu estou defendendo, a inclusão de profissionais como psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas também nas escolas. É fundamental esses profissionais para ajudar no aprendizado, acompanhar as famílias, os estudantes, garantir qualidade na educação.
Segurança Pública.
Professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, comemora a aprovação do projeto que institui o Maio Laranja como mês de combate à pedofilia. Ele lembra que 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Professor Josiel entende que só com a inconformação será possível encorajar as pessoas a denunciar o crime e assim mudar os indicadores que colocam o Brasil como um dos países onde mais se comete violência sexual contra crianças e adolescentes.
Só para que se entenda, a cada uma hora 320 crianças são abusadas. Dos 195 países existentes no mundo, Brasil no ranking 11º e 75% dos casos estão acontecendo dentro de casa. E nós, enquanto presidente nacional da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, junto com o governo federal e o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, temos dado os braços para poder diminuir e dirimir todos esses indicadores que ameaçam a nossa infância e ameaçam o presente e o nosso futuro.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, defende a aprovação de projetos de sua autoria que combatam a perseguição contra os CACs, como são conhecidos os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Um desses projetos proíbe a apreensão de armas dos CACs que estiverem em deslocamento ou retorno de treinos e competições.
Heitor Freire também pede apoio para a aprovação do projeto de lei que visa unificar em um só documento o registro e a autorização de porte e de transporte de arma de fogo dos CACs.
Esse foi um ano que, infelizmente, os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, sofreram todo tipo de perseguição. Mas eu não baixei a guarda e sempre combati a todas as tentativas de tratar os CACs como criminosos. Estamos rodeados de burocracias vazias, autoridades que não têm o mínimo entendimento da lei e quer se beneficiar a todo custo em cima das armas registradas e de cidadãos cumpridores dos seus deveres. Levei esse assunto à tribuna por diversos momentos, bem como protocolei diversos projetos e leis, como o PL 2351, que proíbe a apreensão de arma de fogo dos CACs, e o PL 4307, que unifica em um só documento toda a papelada que um CAC precisa ter para portar sua arma de fogo de forma segura e legal. Seguirei brigando e lutando pelos nossos ideais em favor dos CACs, pois nunca foi sobre armas, sempre foi sobre liberdade.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que prevê interesse público na exposição de presos e suspeitos de crimes violentos. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações sobre o texto em tramitação na Câmara.
Avançou na Câmara a proposta que autoriza a exposição pública ou a autorização de imagem e de dados pessoais de suspeito, foragido ou condenado por crimes violentos, desde que essa divulgação atenda a interesse público. O texto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e só depende agora de nova aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para ir à votação no plenário da Câmara. A proposta do deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, altera a lei de abuso de autoridade, que hoje criminaliza a conduta de agente público que constrange o preso e atribui culpa ao suspeito antes do fim das investigações. O relator da proposta, deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, explica os limites do interesse público que poderão justificar a exposição do preso, detento ou acusado de crime violento.
Ressalta-se aqui o cuidado do autor em explicitar que o agente público deve agir nos limites do interesse público, isso é, desprovido da finalidade exclusiva de expor a intimidade do investigado. Isso quer dizer que a divulgação de fotos de presos, não de forma irresponsável e indiscriminada, mas com responsabilidade e em casos com prova de autoria do crime, estará expressamente autorizada, pois serve como um instrumento para a solução de inúmeros crimes.
O relator acrescenta que a proposta corrige erros de interpretação da lei de abuso de autoridade, que, segundo ele, tem prejudicado a atividade policial no dia a dia.
Há casos, por exemplo, como de estupradores ou assassinos seriais, em que era comum a divulgação da identidade, para que aparecessem outras vítimas, o que não pode mais ocorrer, sob pena da responsabilização dos agentes públicos envolvidos. Gera-se com isso um verdadeiro estado de impunidade, que privilegia o infrator à segurança da sociedade. A norma em comento contribuirá sobremaneira para prender evadidos com mandado de prisão em aberto, facilitar a identificação do criminoso por outras vítimas, prestar contas e possibilitar a avaliação pública sobre a atuação dos órgãos de persecução criminal.
Segundo Guilherme Derrite, a proposta em análise na Câmara preserva o direito de imagem de presos e acusados, ao mesmo tempo em que reforça os instrumentos de segurança pública. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.